Deus? Amém?
Amém.
É bom estar novamente com você para louvar, adorar e dizer o santo nome do Senhor. Estou rouco e uma gripe. O Senhor tem fortalecido, mas sem o microfone vai ser difícil. Para não forçar muito o microfone hoje. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Amém.
Semana passada, estivemos meditando sobre o tema, para Jesus, 5 pães e 2 peixes é o suficiente. Para os homens, há limites, há limitadores, mas não para Jesus. O versículo que ficou da semana passada, João capítulo 6, verso 1, diz: há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Somos tentados no nosso dia a dia a pôr limites ao que Deus pode fazer ou ao que Ele não pode fazer. Estamos apenas, na verdade, projetando a nossa própria fraqueza em Deus, que pode, ao contrário de nós, fazer o que assim Ele desejar. Confiantes em Seu poder, devemos fazer a nossa parte, elaborar os nossos sonhos, mas em tudo sermos submissos à palavra final do nosso Senhor. Você não é proibido de sonhar, você não é proibido de estabelecer planos, mas todos eles passam pelo crivo do nosso Senhor. E é importante você saber que mesmo que a palavra seja não, Ele está cuidando de mim e Ele está cuidando de você. A palavra de hoje tem como título: Jesus e a abundância na multiplicação. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler o verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versos 1 em diante. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei-o assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, os distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra que é viva, a tua palavra que nos molda, a tua palavra daquilo que nos ensina todas as coisas. Queremos nesta noite novamente ouvir a tua voz. Precisamos, Pai, do Senhor, o Senhor que é o nosso maná diário, o nosso pão da vida, nós precisamos ouvir a Tua voz. Peço que o Senhor me capacite, Pai, que eu possa ser, Pai querido, capacitado pelo Teu Espírito Santo em falar todas as coisas conforme a Tua vontade. Que nada proceda do meu coração. E a palavra proclamada neste lugar possa gerar frutos nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs e também no meu. Em nome de Jesus, amém. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando é João capítulo 6, verso 11, que diz: Então Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos presentes. Fez o mesmo com os peixes, deu-lhes quanto desejava. Se Jesus usava a fórmula judaica comum de ação de graças, ele disse algo semelhante ao que eu vou falar agora. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que produz o pão sobre a terra. Era a oração padrão de agradecimento dos judeus, em especial em relação aos alimentos. Eles entendiam que tudo tinha uma provisão, um lugar da qual estava fluindo, e era o Senhor. Estava ali fora, aguardando, enquanto o louvor estava se desenrolando, e uma pessoa mandou uma mensagem para mim assim: Pastor, eu estou recebendo uma ajuda de pessoas financeira, e eu estou entregando o meu dízimo, estou entregando as minhas ofertas, eu estou fazendo correto? É correto, porque ela está mostrando a ação de graças em relação à provisão que ela está recebendo. A minha pergunta única foi: quem está dando para você? E ela foi categórica: quem está me abençoando é o Senhor. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, ao dar graças, ele na verdade agradece a Deus pela provisão. E somente depois de estabelecida a relação para com Deus é que pode ser alimentada a multidão. Era um princípio judeu, era um princípio da igreja primitiva, que nós, nos dias de hoje, a igreja contemporânea, temos perdido esse costume. O costume de aonde você estiver, se alimentando, você parar alguns momentos antes do primeiro bocado e você glorificar ao Senhor, agradecer a Deus por aquilo que Deus está te concedendo. Hoje pela manhã nós falamos de uma forma exaustiva sobre a ação de graças, sobre o coração agradecido que nós como igreja muitas vezes não temos. Nós achamos que são coisas naturais, nós achamos que é como se fosse uma obrigação do Senhor, e nós acabamos por passar por cima deste período de ação de graças ao nosso Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos, ele vem do Senhor. O verbo traduzido por deu ação de graças é semelhante ao termo utilizado para se referir à Santa Ceia do Senhor, aos quais nós aqui na nossa igreja praticamos no primeiro domingo de cada mês. Um ato que é muito mais que simbólico, mas é um ato de consagração de todo o mês por vir e também um ato de agradecimento pelo cuidado do Senhor no mês que passou. Essa referência de dar graças, ela está intimamente ligada com a Santa Ceia, que vem substituindo a refeição da Páscoa, que uma vez por ano os judeus eles se encontravam para comer como famílias separadas. Nós, quando ministramos a Santa Ceia do Senhor, nós entregamos a tua partícula de pão, aguardamos para que nós possamos comer todos juntos, nós entregamos o teu cálice de suco de uva, nós consagramos e pedimos que você aguarde para que a gente tome todos juntos. Nós somos como uma família. Dar graças a Deus significa reconhecer que tudo que temos é dom recebido dele, e como tal, demonstração do seu amor. E nós falamos bastante hoje sobre a ação de graças, falando exatamente sobre, em especial, por exemplo, o exemplo que os 10 leprosos, eles vão a Jesus, eles são curados e apenas um volta. Com certeza os 10 ficaram gratos, mas apenas um lembrou de agradecer aquele que tinha concedido. É algo que nós temos que começar a voltar. Nós cantamos, a essência da adoração é muito mais do que você levantar suas mãos aos céus, é muito mais você colocar em prática a palavra de Deus, você reconhecer a soberania dele na sua vida, reconhecer que tudo vem dele e provém dele, e isso gera em nós ação de graças pela demonstração do seu amor. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Certo momento da história do povo de Israel, eles estavam naquele conflito: quem sou eu? Quem é o povo para que a gente possa ajudar ou abençoar? Quem somos nós? Será que vai faltar? Será que não falta? Ou será que o Senhor, Ele é realmente um poderoso provedor para todas as situações? João, apóstolo João, enfatiza a distribuição de Jesus através dele como servo. Jesus Cristo, Ele poderia muito bem ter comandado que os seus discípulos entregassem os pães. Mas Ele mesmo entrega. Pastor, por que você não entrega a Santa Ceia? Porque hoje eu tenho dois presbíteros comigo que dividem essa função. Mas eu não tenho nenhum problema. Se algum deles faltar, eu teria o maior prazer de servir a Santa Ceia. É a mesma ação de Jesus Cristo quando Ele lava o pé dos discípulos. Ele está mostrando que Ele não é melhor, que Ele não é maior. Simplesmente Ele é servo. Ele é servo. João enfatiza a distribuição dos alimentos por Jesus aos que estavam ali reunidos, e que os mesmos comeram tanto quanto queriam, excedendo de longe aquele pensamento que o apóstolo tinha de que se tivesse juntado 200 denários, cada um poderia receber um pedacinho. E o Senhor, quando vem, Ele vem com abundância. Nós já meditamos em João capítulo 6, verso 7, quando Filipe fala: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse o seu pedaço. O verdadeiro pão do céu, que dá vida ao mundo, excede em muito o maná do deserto, que foi entregue para o povo de Israel. E as pessoas, elas têm pressupostos e preceitos antigos em que muitas vezes elas têm dificuldade de mudar. O que eles conheciam era o maná do deserto que caía. Quando Jesus faz aquela multiplicação maravilhosa, eles ficam como que perdidos, querendo estabelecer algum grau de comparação, mas não há grau de comparação entre as coisas que um homem faz e as coisas que Deus faz. João capítulo 6, verso 31 a 35 diz: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão que desceu do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Discípulos, apóstolos, entendam que quem alimentou o povo de Israel no deserto não foi Moisés, ele só foi um mediador. Mas quem deu o pão verdadeiro foi o próprio Deus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles, como aquelas pessoas que foram alimentadas, também estavam com o foco no material. Como aquela mulher que estava na beira daquele poço de Jacó, em que ela estava preocupada com o material. As pessoas, elas têm dificuldade em expandir a sua visão do natural para o espiritual. E nós temos que nos desvencilharmos disso. Nós temos que entender que nós vivemos sim num contexto secular. Nós vivemos num mundo em que nós podemos pegar, pisar, sentir. Mas nós fazemos parte de um reino espiritual. A partir do momento em que Jesus Cristo te adota na família dele. E a partir desse momento você tem que começar a mudar os seus conceitos. Nem eu tenho que mudar o meu conceito. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós temos que parar de olhar para as coisas naturais. Não estou falando para você sair do seu emprego, para você entrar num processo de monastério, que você só fica orando, e não é isso que eu estou falando. Mas a nossa preocupação, ela tem que parar de ser o nosso dia a dia, o nosso material. Porque o Senhor, Ele tem muito mais a oferecer. Essa multiplicação dos pães mostra que o Senhor, querendo lhe dar em abundância, que você não consegue nem comer. O Senhor, Ele tem infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Jesus, Ele é o verdadeiro pão. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão da vida que desceu do céu e que sacia a nossa fome de uma maneira eterna. Aqueles que têm Jesus Cristo de maneira nenhuma sentem fome, sentem sede, seja espiritualmente, seja fisicamente. Pastor, mas eu vejo tantas pessoas passando necessidades, má administração, não estar aos pés do Senhor, não ser submisso aos seus planos, querer fazer apenas a sua vontade. São coisas que atrapalham, mas que acabam como que cooperar no plano do Senhor. Porque nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, e Ele utiliza a ferramenta que Ele quiser. Jesus, ao dar graças, e então reconhecer a origem da provisão, por vir como vinda de Deus, desvincula o milagre do menino. O menino que trouxe 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ele não foi a origem do milagre. Ele só foi utilizado de uma forma pedagógica, para que as pessoas entendam que aquele menino que representa aquele povo que estava sofrendo, ele pode sim ser cuidado pelo Senhor, e é cuidado pelo Senhor. A partir do momento que aquela criança, ele fez o papel dele, ele desaparece do cenário. Não adianta você querer endeusar, não adianta você querer falar nada, mas simplesmente reconhecer que o Senhor, Ele é o provedor, e Ele pode usar a minha vida, pode usar a tua vida, pode usar a vida de qualquer um para te abençoar. Que foi exatamente o que a irmã perguntou para mim. Eu estou recebendo, não é do meu amigo, eu estou recebendo é do Senhor. E o Senhor, Ele nos dá a provisão, tudo provém dEle. Ele foi apenas o menino, apenas um instrumento, mas desnecessário na esfera divina. Era necessário um menino para ver um milagre? Não! O Senhor, Ele faz aparecer as coisas do que não existe. Mateus capítulo 4, verso 3, quando Satanás está tentando Jesus no deserto, após ele ter sido levado pelo Espírito Santo e ser batizado, ele vai ao deserto e ele é tentado. O tentador olha para ele e diz: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O nosso Deus, Ele não precisa de pão para multiplicar pão. Ele não precisa de dinheiro para multiplicar dinheiro. Ele não precisa de bebida, líquido para multiplicar líquido. Ele faz do nada, assim conforme o seu prazer. Foi assim, é assim e vai ser sempre assim. E quando você entende isso, o seu coração começa a descansar, o teu coração começa a confiar mais e você sofre menos. O maná do antigo Êxodo, ele era limitado, ensinando como propósito maior a dependência de Deus. Algo que o Senhor vai falar no celular, quando Ele fala, ensina as pessoas a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas nesse milagre Ele está falando sobre abundância, uma outra característica dEle. Em Êxodo capítulo 16, verso 16 diz: eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na tenda. Quando o maná começou a cair no deserto, para alimentar aquele povo, aquele maná, ele só poderia ser comprado pego na quantidade de consumo do dia. Se você guardasse como alguns guardaram, aquele maná ele estragava e fedia. Era um pão que tinha uma validade curtíssima, porque eles tinham que entender que o Senhor estava cuidando deles em todas as coisas. Nesse milagre, Jesus não traça regras, Ele responde à necessidade humana até a satisfação total. Ele alimenta aquele povo até eles não aguentarem mais, para eles entenderem que sim, há uma saída fora do esquema judeu, fora do esquema da igreja contemporânea dos dias de hoje, dessa dependência de líderes. Sim, há uma saída que chama-se Jesus. Com a sua ação, Jesus indica aos discípulos qual é a missão da comunidade, para que existe a igreja. A igreja ela não está aqui simplesmente para se reunir e louvar ao Senhor, apesar que faz parte. O dia do domingo é um dia separado exatamente para isso. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para você fazer o que quiser com o seu dia. Mas o dia do domingo é um dia de louvor e adoração ao Senhor. é um dia de ação de graças. Com a sua ação, Jesus indica que a missão da comunidade é manifestar a generosidade do Pai, partilhando os dons recebidos dele. O Senhor, ele tem te capacitado. O Senhor, ele tem te abençoado financeiramente. O Senhor tem te abençoado com palavras de sabedoria. Mas todas essas coisas e todas as outras coisas que você tem recebido do Senhor, elas não são apenas para você guardar, é para você dividir com outras pessoas. Estabeleça períodos de oração com as pessoas que te servem. Faça um banho de estudo com as pessoas. Comece a proclamar e declarar o Evangelho. Falar do amor de Deus. As pessoas não conhecem. É algo do tipo em que você sabe que uma pessoa, ela está com uma enfermidade, que ela está sofrendo muito de dores, e você sabe que aquele medicamento, ele vai resolver a dor daquela pessoa, ou a enfermidade. E você sabe, e você simplesmente guarda aquele medicamento na gaveta, para que ninguém utilize ele, você deixa que a pessoa morra. É exatamente isso que nós fazemos quando não falamos do Evangelho para as pessoas. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12, eu acho que eu pulei. Diz, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para que servem dons? Para que você faz teologia? Ou fez teologia? Para que você faz ou fez aconselhamento em qualquer outro curso, se não é para colocar em prática na casa de Deus? Não há sentido. Ninguém se aventura a fazer um curso de advocacia, de medicina, de engenharia, de administração, ou qualquer outro, e aí a pessoa pergunta para ele assim, você vai trabalhar? Não, eu não vou. Eu só fiz porque eu queria conhecer. Não existe isso. Você tem sim que colocar em prática as coisas que você tem aprendido, em menor grau ou maior grau, mas é suficiente para salvar uma multidão de pessoas. Transforme-se esse sinal em celebração de generosidade. Jesus transforma de Deus através do seu Filho. Aparece assim o sentido profundo da Santa Ceia, que passa a ser o sinal do amor de Deus no mundo. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que as pessoas podem conhecer se você não fala? Como que as pessoas elas podem acreditar se você não fala? Se você tem vergonha, se você acha que se você falar você vai incomodar, a pessoa não vai te gostar mais de você, que ela não goste, mas que ela seja salva. Nós temos que largar esse egoísmo que nós temos, de querer guardar apenas para nós a salvação em Cristo Jesus, e nós vamos deixando os nossos entes queridos indo a passos largos para o inferno, simplesmente porque nós não queremos falar, porque vai te incomodar, você vai criar uma situação que te incomoda. Já falei, não falo mais. Imagina se Deus tivesse aberto mão de você tão facilmente. Devemos fazer a nossa parte e confiar nos cuidados de Deus. Deus, seu recado. Fale. Convide para ver para a igreja. Faça a sua parte. Mas não queira ver o fruto. Nem sempre você vai ver o fruto. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Quando vemos a Bíblia de Isaías, ele foi um homem que profetizou sobre Jesus há aproximadamente 700 anos antes. E as pessoas ouviam Isaías falar e iam falar assim, esse cara é doido, está falando o quê? Isaías morreu e não viu o fruto da sua pregação. Nós temos apenas que falar. João capítulo 6, verso 12. Quando ficaram satisfeitos, homens, mulheres e crianças, Jesus disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Não há carência. Você pode estabelecer um plano de saúde hoje, um novo plano de saúde, você vai ter uma carência. Só vai poder fazer consulta depois de um tempo, operação depois de um tempo. exames médicos depois de um tempo, com o Senhor não há carência. Foram superadas as impossibilidades. Jesus agora chama os discípulos para outra tarefa. Há muita sobra que normalmente se deixaria perder, ao contrário da antiga aliança. Êxodo 16:20, eles porém não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Na antiga aliança a porção era diária, na nova aliança o Senhor trabalha com abundância. Abundância não dentro dos seus padrões, mas dentro dos padrões dele, com finalidades, com propósitos muito maiores do que satisfazer um desejo do seu coração. Há muita sobra que normalmente se deixaria perder em relação à antiga aliança. Na nova aliança, nada deve se perder. Como nesse milagre, as sobras deverão ser o princípio de outras abundâncias. É preciso incessantemente multiplicar o amor, multiplicar o pão. A comunidade ela deverá continuar a obra de Jesus. Pastor, por que sobrou tanta coisa? Para você entender que você também tem que fazer sobejar na vida dos outros. Deixa transbordar na sua vida, da presença de Deus, do Espírito Santo. Alcance as pessoas. Nós temos que multiplicar esse amor e este pão. A comunidade deverá continuar a obra de Jesus. Deus, Ele não nos promete o filé mignon de cada dia, mas Ele nos promete o pão nosso de cada dia. E Deus poderia, através de Jesus, ter multiplicado aqueles pãezinhos de cevada em pão de trigo, mas Ele continuou trabalhando com a cevada, que foi aquilo que foi entregue, continuando simbolizando o que Ele está dando e trabalhando com pessoas que precisam, que são carentes dEle. Se você não é carente do Senhor, se você não é como o salmista, que como a corça anseia por águas, você nunca vai se satisfazer. Você vai achar sempre que é pouco. Jeremias capítulo 31, verso 14 diz: saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. E esse versículo não tem nada a ver com a teologia da prosperidade que as pessoas estão pregando. Pastor, está falando de prosperidade? O nosso Deus é de prosperidade, querido. O nosso Deus é Deus de riqueza. Nosso Deus não é Deus de miséria, não. Mas você tem que entender que entre isso e você viver buscando isso é totalmente diferente. As pessoas, elas querem abundância, e eu oro para que você seja abundante financeiramente, para abençoar a casa do Senhor, para que nós possamos abençoar outras vidas, para que você seja abençoado. Mas a partir do momento em que isso vai tirar o foco de Cristo, eu repreendo em nome de Jesus, porque a prioridade não é a tua abundância financeira, não é a sua independência, e sim você se manter nos caminhos do Senhor, porque você tem que fazer investimento em algo que é eterno, e não algo que é momentâneo. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo fartará com a minha bondade. Você não vai ficar jogadinho pela rua, você vai abrir a geladeira, e vai ter mais do que uma garrafa de água para você beber. Apesar que a água agora está escasso. Saiu uma reportagem que Brasília tem mais ou menos 75 dias de água. Mas acabou. Não sei qual o grau de seriedade disso. Não sei. Mas ele sabe. Já começou o racionamento em algumas regiões e vai nos alcançar. Mas vai acabar a água para o ser humano? Porque Ele promete que Ele é abundante. Alguma coisa o nosso Deus vai fazer para que a gente não fique com sede. João capítulo 6, verso 13. Então eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram do que havia comido. Embora o Senhor tenha muito para suprir as necessidades do povo, Ele não deixará que nada seja desperdiçado. Vale para aquele povo e vale para você. Você tem desperdiçado as coisas que o Senhor tem entregue para você? Você tem usado com sabedoria? Você sabia que você é despenseiro dos bens que o Senhor coloca na tua mão? Seu carro, sua moto, os alimentos, o lugar onde você mora, Tudo é de Deus. Ele coloca para você tomar conta. Você tem desperdiçado. Os discípulos recolhem então o que sobrou. Insiste-se na espécie de pães de cevada, referência ao povo oprimido. Tem-se essa multiplicação como um sinal do Messias que haveria de vir. Alguém que vem para os doentes. Mas por que que Jesus não fez esse milagre em Jerusalém? Será que Jesus Cristo não conhece um pouco de administração de empresas? Ou conhece um pouco de marketing? Se ele tivesse feito esse milagre perante os poderosos, aqueles homens talvez tivessem se rendido a ele. Jesus, ele não vem para aqueles que são soberbos e não precisam dele. Falava essa semana com alguém que eu estava dando aconselhamento, e eu falava, as pessoas não querem Jesus. As pessoas querem o que Jesus pode dar, mas não querem Jesus. Eles não querem um senhorio sobre a sua vida. Eles não querem alguém que comande as suas vidas, mas eles querem os benefícios. As pessoas vêm na igreja e vão na igreja, muitas vezes, simplesmente querendo o melhor de Deus, mas no sentido material. Eu quero aquela televisão, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquela roupa. E as pessoas, elas mudam o foco da adoração e da busca ao Senhor, como se fosse uma adoração profana. Não faça isso. Por que em Jerusalém? Por que não em Jerusalém? Porque lá não haviam pessoas que queriam Jesus. Mateus capítulo 2, verso 17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores. Mas aqueles homens, eles não eram justos. Eles se achavam justos. Aqueles homens, eles não eram bons, bem de saúde. Eles eram doentes, mas eles se achavam bem de saúde. O problema é o que você quer transparecer. O que você quer se apresentar perante o Senhor. Você é alguém que precisa do cuidado do Senhor ou não? Se você precisa do cuidado do Senhor, se prostre, se humilhe, se coloque na presença dEle, submisso à sua vontade. Juntar o que havia sobrado em uma refeição era um costume judaico. As pessoas não jogavam fora, nós também não jogamos fora. De vez em quando você tem que fazer aquele mutirão para acabar os restinhos de comida na geladeira. E aí você fica, faz uma refeição com diversos pratos, e você acaba porque come tudo aquilo. 12 cestos ficaram cheios de pedaços. Por que 12 cestos e não 11? Por que 12 cestos e não 13? Que a mensagem dentro do Evangelho de Mateus, ele era primariamente para os judeus. E após abrir-se o Evangelho de Mateus, com a genealogia mostrando que sim, Jesus, ele era o Messias, conforme a linha genealógica, ele também está falando para aquele povo, gente, ele, Jesus, ele está sim capacitado a alimentar as 12 tribos de Israel. Da mesma maneira que Deus alimentou no deserto, esse Nova Aliança, esse Jesus, ele alimenta, ele cuida. A primeira multiplicação aponta que a alimentação dos 5 mil homens, representa a provisão do Senhor para os judeus. E a segunda multiplicação, que nós vamos ver mais à frente, já está se fazendo uma alusão em relação a eu e você, os gentios também sendo alimentados pelo Senhor. O Senhor tem pão em abundância para os judeus, e Ele também tem pão em abundância para aqueles que não são judeus, mas que estão com fome e sede da sua palavra. Se você está com fome e sede da palavra, saiba que o Senhor, ele vai te saciar. João capítulo 6, verso 14, é o último versículo. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esses homens, eles olharam mais uma vez para o milagre. Olharam mais uma vez para a manifestação sobrenatural. Eles não olharam para a divindade de Deus através de Jesus. O povo que viu e foi alimentado por meio desse milagre tem evidência suficiente para argumentar que Jesus era o profeta que deveria vir ao mundo. profetizado por Moisés em pelo menos duas passagens, da qual eu separo uma, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Algumas pessoas acham que o povo de Israel naquela época não sabia que Jesus era o Messias. Eles sabiam e sabiam sim. Todas as evidências apontavam para Jesus. Mas aqueles homens, eles não queriam abrir mão da satisfação que eles tinham de serem líderes, deles serem sacerdotes, deles serem mediadores, deles receberem o melhor do que o povo oferecia. Eles não queriam abrir mão. Porque da mesma maneira que os sacerdotes, da mesma maneira que aquele povo que estava lá com Jesus no deserto, e muitas vezes você, nós apenas focalizamos no milagre. E se o Senhor não concede milagre dentro do momento que você quer, ou que eu quero, nós ficamos chateados, fazemos biquinho, e algumas vezes dizemos, não vamos mais para a casa do Senhor. Como se ele tivesse alguma obrigação. Você sabia que Deus não tem obrigação de nada? Ele faz porque ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é gentil, ele é longânimo com o meu pecado e o seu pecado. Ele, quando olha para mim e para você, ele derrama da sua graça, em vez de derramar do seu juízo. Quando as pessoas cantam, Senhor, derrama a sua Shekinah, manifesta a tua glória, manifesta o seu poder aqui. Se o Senhor realmente manifestar, as pessoas vão morrer, a começar por mim. Nós não estamos prontos a estarmos perante o Senhor na sua glória, na sua graça. Moisés, como o homem mais manso da terra, ele não conseguiu ver a face do Senhor. Deus poupou ele de uma morte prematura.
Aleluia!
Sem dúvida, a provisão feita por Jesus de tanto pão para tantas pessoas em uma área deserta levou alguns a pensar na função de Moisés na provisão do maná. Como o primeiro Redentor fez cair do maná do céu, mas ele era apenas um mediador. Também o último Redentor fez cair o maná, só que ele era o próprio pão. Ele era o próprio sacerdote. Ele era o próprio sacrifício. O Senhor Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, que me alimenta, que te alimenta, que mata a minha sede, mata a sua sede. Não há outro lugar que você possa buscar isso. Meditações, religiões orientais, lindas e maravilhosas, você não encontra isso. Você não encontra isso na provisão financeira exacerbada, em que você tem que ter milhões e milhões e milhões na conta. Você não encontra isso. Você continua com fome e você continua com sede. Apenas em Cristo você é satisfeito. Apenas em Cristo eu sou satisfeito. João não argumenta que o povo estava errado nesse julgamento, mas somente na avaliação do seu significado. A atenção deles não estava centrada em Jesus, mas estava centrada no alimento. Eu fico imaginando uma cena como aquela, os primeiros ali desesperados, parece a gente quando está no rodízio, em que você quer que o cara passe primeiro a picanha na tua mesa, porque depois que deu uma volta, acabou. E aqueles homens, eu tenho certeza, se eu fosse eu, seria assim, talvez você também. Quando foi começar a distribuir o pão, e aqueles homens viram, eles falaram assim, deixa eu comer logo o meu pedaço. Eu quero dois pedaços, me dá aí. Porque se acabar para o último, eu tenho meu. Aqueles homens estavam olhando exclusivamente para o milagre, para os pães. Na vitória e na própria necessidade deles. A atenção deles não estava centrada na auto-manifestação divina, mediada por meio do Filho encarnado. O que eles tinham que ver ali era Jesus e não o pão. Talvez como aqueles 10 leprosos que um volta, que a família estaria depois lá, eles teriam que primeiro agradecer a Cristo, glorificar a Deus, e não encher a pança primeiro para depois glorificar a Deus. Nós temos que entender que tudo provém dele. Somos seres abençoados em tudo, amém? Você é abençoado? Você é extremamente abençoado? Falta algo para você? Nós temos que agradecer. Nós temos que usar o nosso tempo para isso. Glorificar e agradecer ao Senhor. Somos seres abençoados em tudo. mas muitas vezes temos uma mente muito curta perante novas lutas. Os antigos feitos de Deus perdem a validade. O Senhor já te livrou de enfermidades de morte. E aí, quando você tem uma pequena enfermidade, você se desespera. Ele já resolveu problemas financeiros seus muito maiores. Mas quando chega aquela conta, você se desespera. Você não acredita em Deus. Os judeus tiveram a percepção correta. Mas, porém, ao serem influenciados por desejos imediatistas, perverteram o sentido real do milagre, que era o entendimento de que vivemos neste mundo de forma física, mas o necessário, ele é provido pelo Senhor. O que importa para mim e para você? Mateus capítulo 6, verso 32 a 34. Porque os gentios não servos de Deus, não filhos de Deus, não filhas de Deus, não pessoas que foram renovadas, que têm o seu espírito renovado, que podem se ajoelhar, olhar os céus e falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pessoas que não acreditam em Deus, que não conhecem a Deus, eles procuram essa satisfação imediata. Eu preciso me aposentar. Eu preciso ter uma renda. Eu preciso ter uma poupança. Eu preciso ter uma reserva. Não tem nem problema em relação a isso. Não falo, estou falando que você tem um problema em relação a isso. Mas se você coloca a sua confiança nisso, você é o pior dos seres humanos. É o mais triste, mais miserável. Se você acha que uma poupança de 50 mil reais ele vai resolver alguma coisa na sua vida, experimenta você passar uma semana na UTI de um hospital particular. Experimenta. Você vai ver para onde vai esses 50 mil reais. Eu não estou falando do valor baixo do nosso nível. Os recursos financeiros, eles existem. E são necessários para a manutenção deste mundo. Mas eles não são essenciais. Quando Satanás tentou Jesus, ele falou, se você quiser, transforme essas pedras em pão. É a confiança. É o entendimento. Satanás sabia do poder de Jesus. E você, como filho dele, alguém que é destinado e predestinado para a vida eterna, não acredita nisso. Eu não acredito nisso. As nossas ações transpiram isso. Quando uma pessoa, ela se embriaga, e você vê que você chega perto dela, você sente o cheiro do álcool saindo pelos poros. Você sente o cheiro. E nós estamos transparecendo o quê? Um odor que afasta as pessoas, ou um bom perfume de Cristo? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você acha que Deus não sabe que você precisa de comida? Você acha que Deus não sabe que você precisa de uma moradia? Você acha que Deus não sabe que você precisa de um transporte? Que você precisa de vestuário? Que você precisa de saúde, de fortaleza para fazer as coisas? Ele sabe. Pois, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino do Senhor, quando você busca a sua justiça, justiça, que é algo que nós temos tratado dentro do Sermão do Monte, é muito mais que uma causa na justiça. É muito mais que você ser justo com alguém. É muito mais do que isso. Quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, ele não deixa faltar o alimento, o transporte, a moradia, o vestuário, a saúde. Você tem ele contigo, ele anda com você. Portanto, Jesus Cristo fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E ele já está falando para você dessa segunda-feira, que você vai encontrar uma série de desafios para você. Uma série de lutas, uma série de decisões que você vai ter que tomar. E vai ter que mostrar para as pessoas e mostrar para si mesmo, eu confio em Deus ou não confio em Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã, preocupe-se com o hoje, buscando a face do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és excelso, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Tu és aquele Deus que reina e um Deus que é para sempre. Tu és o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és aquele que conhece todas as nossas necessidades, sejam elas urgentes, sejam elas muito importantes, das menores às maiores, o Senhor as conhece todas. Antes que o nosso pensamento chegue à nossa boca e nós possamos expressar através de palavras, o Senhor já conhece. O Senhor designa, Pai, os teus anjos para cuidar de nós. O Senhor nos livra, Pai, da bala perdida, do homem sanguinário, da obra perniciosa, da seta que voa de um dia. Senhor, Pai querido, nos tem guardado de acidentes. O Senhor tem, Pai querido, nos alimentado. O Senhor tem mantido a provisão nas nossas mesas e nas nossas casas. Quero, Pai querido, junto com os meus irmãos e minhas irmãs, pedir perdão ao Senhor pela falha que nós temos, Pai querido, em agradecer ao Senhor em todas as coisas. Temos, Pai querido, focado muitas vezes as nossas orações apenas em petições, mas nós não agradecemos ao Senhor. Agimos muitas vezes como os 9 leprosos que não voltaram para Te agradecer. Perdoa-nos, Senhor, constrange-nos a que nós possamos ver, Pai, a Tua ação nas mínimas coisas das nossas vidas, desde o despertar até o momento de nós irmos dormir. Nós Te louvamos, Pai, pelo Teu grande e poderoso amor, pela Tua graça, que excede todo e qualquer entendimento, e que não depende de nós, porque Tu és fiel, independente de nós sermos ou não sermos fiéis, porque o Senhor não pode ir contra a Sua natureza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.